Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Ah, Enredo Cultural no ar para você, direto dos nossos novíssimos estúdios de podcast aqui da Band News FM. Você que está se deliciando aí com as histórias do Rio de Janeiro, a nossa formação como uma sociedade de cultura. Falamos já da revolta das vacinas, tem dois podcasts disponíveis para você. E agora a gente vai trazer a evolução da cidade ligada a uma questão social, Luiz Carlos Magalhães. Tudo bem?
É, tudo bem. Um abraço aí para os nossos ouvintes, né? É, dando prosseguimento aí a esse rosário de acontecimentos do Porto do Rio de Janeiro no começo do século passado, a partir das reformas, nós vamos tocar hoje na questão social que emergia e também a evolução da cidade, né? Isso tudo é sempre bom lembrar da bela época carioca.
Que de bela não era tão assim.
Era mais ou menos, né?
Naquele tempo tinha confusão, naquele tempo tinha corrupção, cidade do Rio de Janeiro tinha violência, aquele tempo era muito difícil.
Bom, então nós temos que a obra da modernização era da modernização do Porto era uma das peças fundamentais no projeto de remodelação da cidade, né? Afinal, a cidade se evoluía, deixava de ser o cemitério dos viajantes, se transformava num grande polo econômico-cultural e as obras, então, evoluíam. O que foi priorizado, a obra que avançava, sem que faltasse equipamentos moderníssimos, era a obra do Porto, né? Para que, afinal, se cumprisse um rigorosíssimo cronograma de obras. Então, a obra do Porto foi dado grande destaque, grande atenção. É o que nós chamamos de espiral civilizatória que chegava por aqui, ainda que era só espiral tecnológica, né? Uhum. Já que a espiral humanitária ainda tardava a chegar. Ou chegaria na marra, como nós veremos, né? O quanto de alta periculosidade no trabalho, salários baixos, alimentação insatisfatória, tudo isso nós vimos ali.
E como é que a gente pode dizer, né, o que estava a cidade do Rio de Janeiro? Quer dizer que poderia vir um outro caldeirão, né? A gente já falou da revolta das vacinas, teve outro caldeirão explodindo.
Exato, só que agora era um caldeirão, não era um caldeirão sanitário, né? É o caldeirão social, a exemplo de um ano antes da revolta da vacina. A sublevação, uma greve ali dos operários do Porto, em condições tão insatisfatórias, estava maduríssima para acontecer. Bom, a greve eclodiu. O ano era 1905, logo depois do nosso Port Arthur, carioca, dessa vez com operários sem qualquer proteção legal. A data final do cronograma já estava à vista, né? E assustava aí os administradores da então capital. Mas havia um impasse patronal. Esse impasse estava em que a punição a ser dada aos trabalhadores, inclusive demissões pela greve, encontrava obstáculos justamente na substituição dos grevistas, já com experiência comprovada nas obras onde trabalhavam. E a obra não poderia atrasar. Esse era o impasse. E foi assim, então, que parte das reivindicações foi atendida e o cronograma mantido.
E aí, ficou tudo bem?
Mais ou menos. Os obstáculos pareciam contornados, mas a questão trazida à tona pela revolta da vacina e pela greve que se seguiu faziam a temperatura daqueles dias se manter aquecida, em ebulição, e a demanda por serviços urbanos aumentaria a cada obra realizada. A população dobrava em poucas décadas. As indústrias, com a extensão da cidade, e com precários meios de transporte, se afastavam do centro, em direção à zona sul da cidade, Laranjeiras, Botafogo, Gávea, por aí, Jardim Botânico. E também para a zona norte, em direção a Tijuca, Andaraí, Vila Isabel, juntando-se a tão distante e já instalada CIA Progresso Industrial do Brasil, a tão famosa Fábrica Bangu, que nós vamos fazer um programa só sobre ela.
Lá quando o Bangu vence é feriado, né?
Inaugurada no, a Fábrica Bangu foi inaugurada no terço final do século anterior. É, bom, mas a cidade continuava se expandindo, mas faltava transporte, ponto de estrangulação para a capital que se transformasse já no principal centro econômico e cultural da jovem república que buscava ali já alçar o seu voo. Né?
E a gente está falando do porto, está falando desse deslocamento já pela cidade, avançando para a Zona Norte, Zona Sul, e como é que ficam as pessoas, como é que elas eram transportadas?
Bem, as cargas eram levadas e trazidas pelos aqueles veículos antigos, chamados tílburis, e o transporte coletivo era feito por gôndolas, diligências e alguns ônibus. Esse era o transporte que fazia com que as pessoas pudessem circular. Agora, na segunda metade dos anos 1800, o primeiro passo foi dado pelo inglês Thomas Cochrane, no sentido de dotar a cidade com transportes coletivos um pouco mais eficazes. Né?
Uhum.
Então, ainda era nessa... Isso aí, nós estamos falando ainda da pré-república. Né?
Uhum.
E a concessão imperial, tinha que ser imperial, foi obtida. O inglês, que nós citamos, o Thomas Cochrane, pôde, então, construir um sistema, olha que interessante, um sistema de trilhos ligando o centro da cidade à Tijuca, com viagem pela manhã e pela tarde em veículos vindos da Inglaterra. Esses trilhos passavam ali pelo Campo de Santana. Interessante.
Cara, a gente tem no Rio de Janeiro, vai fazer uma obra, acharam um trilho agora na São Clemente, né? Quebram tudo e acham um trilho.
Então, esse sistema que era da Companhia Ferrocarril da Tijuca, que depois passaria as mãos do nosso tão conhecido Barão de Mauá, que era o grande empreendedor da época e que, naquela altura, já figurava sempre presente naquele momento de expansão da cidade, com grandes oportunidades de novos negócios. Né? Ele ficava ali só na espreita. Né? Mas faltava capital. Faltavam investidores para esses empreendimentos tão, tão caros. Né?
Uhum.
A Ferrocarril da Tijuca, então, pararia de funcionar já poucos anos depois.
Naquela época se fazia, né? Transporte, investia, mas depois dava problema, né?
Dava problema. Em 1866, a companhia parou. Aí foi a vez das corporações estrangeiras ocuparem espaço. As concessões passaram ao controle da Botanical Garden Rail Company naquele mesmo ano. E os bondes passaram a alcançar o Jardim Botânico.
Uhum.
Foi um sucesso tão grande, tá certo, que outras companhias estrangeiras se aproximaram desse negócio que era tão promissor de transporte, na capital tão carente, que precisava tanto desse serviço, né? Foi então que vimos chegar a chamada fome com a vontade de comer.
Esse é o perigo.
As companhias de ferrocarril se juntaram às companhias imobiliárias. Uhum. E aí começou a festa.
Aí já era.
Você imagina o que era? A companhia que levava o trem para o lugar onde ela quisesse.
É. Temos uma expansão territorial. Expansão venha morar territorial. Perto da estação
então,
de trem.
Você passava ali e comprava aqueles lotes todos. Vamos passar ali. E aí essas companhias de ferro, repetindo, de ferrocarril com as companhias imobiliárias foram para os antigos engenhos de açúcar, loteando bairros como Vila Isabel, Engenho Novo, Andaraí, etc. Então pegava um engenho daquele de açúcar
e ia embora.
E loteava. E vendia oferecendo transporte. Tá certo?
Uhum.
A cidade que estava enforcada ali, não tinha mais para onde correr, foi se expandindo. Né? Então, mas aí era o fim da tração animal, que era o grande obstáculo do progresso. Né? Quando o século já estava quase terminando, um novo capítulo da nossa história, que perduraria até os nossos dias. Você imagina qual é esse novo qual? Capítulo?
Que capítulo é esse, hein? Será que vamos dar uma luz para os ouvintes?
Bom, como eu disse, o século quase terminava. E esse novo poder era representado pela empresa canadense que se chamava de Rio de Janeiro Light and Power.
Ah, olha ela aí.
Ela aí. Chegou aí, está aí até hoje.
Chegou a luz.
O projeto era estender cabos elétricos por toda a cidade, por todas as residências, inclusive instalações comerciais e públicas. Né? E mais, muito mais, essa rede de transporte por bondes jogaria para a história a tração animal, como eu falei, uhum. E seria toda ela eletrificada. E os equipamentos de carga e descarga dos portos seriam também eletrificados. Bom, tudo isso se formalizou, as grandes ruas foram abertas e bairros novos criados. Né? Desapareceram os postes de luz, as instalações de gás, e foram montadas as instalações de gás também, e chega o telefone, ainda que timidamente. O cinema, os gramofones e os primeiros discos também, que começou também a aparecer, serem fabricados os gramofones. Quer dizer, Lacerda, nunca mais os cariocas seriam os mesmos. Depois chegou a light,
chegou a energia elétrica. Mais, né?
É bom registrar que nós pegamos essas informações do livro Porto de Memórias, do Carlos Eugênio Líbano Soares, e também do historiador Antônio Carlos Prado Fernandes. É isso, e a cidade vai prosseguindo a evoluir e a ter cada vez mais problemas. Mas isso nós vamos ver na semana que vem.
Semana que vem a gente fala muito mais. Hoje falamos do progresso dos transportes e também da energia elétrica. Fique ligado que toda quarta-feira tem um novo episódio aqui do Enredo Cultural. Até semana que vem, Luiz Carlos Magalhães.
Até lá semana que vem, um abraço. Sempre lembrando que as sugestões e críticas podem ser encaminhadas para @LuizCarlosMagalhães Oficial.